O mundo gira cada vez mais rápido. Estamos hiperconectados. Cultura, tendências, música, estilo, comportamento, tudo se torna global. Os problemas também. Em meio a esta veloz evolução tecnológica e intenso fluxo de informação e desinformação, lutas raciais, sociais e culturais, a humanidade se depara, diante de uma pandemia. Ah, estamos falando de 1996. Ativismo musical. Red Hot and Real 25 anos é um podcast documentário produzido pela Red Hot Organization que mergulha no universo criativo do álbum beneficente Red Hot and Real, lançado em 1996. Nesta série de 3 episódios, nós contaremos a história da Red Hot, o contexto político-cultural do início dos anos 90 e os paralelos com o nosso tempo, e o impacto artístico que a produção provocou. Nesta série, você ouvirá David Byrne, Marisa Monte, Caetano Veloso, Bebel Gilberto, Jorge do Peixe, Dr. Drauzio Varela e muitos outros nomes que fizeram parte da obra e do contexto que a inspirou. Este é o episódio em português e você também pode conferir a versão em inglês do podcast. É também um podcast sobre música, mas não só. Os episódios traçam um paralelo sobre os contextos e desafios sociais e culturais da época com o que vivenciamos hoje. 25 anos depois do projeto e 40 anos depois do primeiro caso de AIDS no Brasil, uma nova pandemia vem e, mais uma vez, a música e a cultura surgem como ferramentas para transformar e comunicar.
Atenção, atenção! O inimigo avança cada vez mais e rompe todas as fronteiras. Ameaça nossos lares. Não poupa mulheres nem crianças. O saldo dessa guerra continua desfavorável para os seres humanos. 400 mil pessoas estão contaminadas no país. 3.300 delas já desenvolveram a doença. E mais da metade, 1.670, já morreu. 60% dos casos estão concentrados em São Paulo. Os cientistas não acreditam na descoberta de uma vacina para antes de 10 anos. A nossa única arma é a prevenção. Aliste-se nesse exército.
Hoje existe não uma epidemia só no país. Eu acho que existe uma pandemia no mundo todo. Eu acho que é uma doença, assim, gravíssima, com perspectivas muito sérias para os próximos anos, e que, se não houver uma ampla conscientização, uma ampla participação e colaboração da população, ela se conscientizando e se autodefendendo, nós teremos, assim, um mal de imprevisível resultado.
Parece filme de terror. Parece um filme que retrata o que passamos em 2020 e ainda estamos vivenciando em 2021. Mas esta é uma matéria de julho de 1990, que foi ao ar pela TV Cultura, dias depois da morte do cantor Cazuza, seguida de um alerta do então ministro da Saúde da época, Borges da Silveira. A perda da vida do artista para a doença virou um símbolo da luta contra o preconceito, ignorância e até mesmo exploração da mídia sobre o assunto.
E naquele momento, em 96, a epidemia da AIDS trazia muita aflição para todos nós, porque estávamos todos perdendo muitos amigos. E era um momento que era muito importante conscientizar as pessoas sobre as maneiras de prevenção, além de contribuir para gerar fundos que pudessem ajudar em pesquisas. Então, naquele momento, esse era o principal objetivo da gente.
O que a Marisa Monte nos disse sintetiza com perfeição a razão da Red Hot existir. Nova York foi uma das cidades mais afetadas pelo HIV na década de 80. A necessidade de lutar contra essa pandemia virou a base de um movimento liderado por grupos independentes, que agiram para trazer visibilidade e urgência à causa. A epidemia estava atingindo milhares de pessoas e se espalhando rapidamente. Enquanto o governo dava passos lentos, a comunidade LGBTQIA+, e comunidades mais marginalizadas entenderam que era necessário agir e se proteger, ao invés de esperar uma resposta dos poderes. Ativistas como Larry Kramer, movimentos como ACT UP e outras iniciativas se tornaram referência para o mundo inteiro. John Carlin era um jovem advogado de Manhattan, apaixonado por música e arte, que, assim como Marisa, viu muitos amigos seus morrerem pela doença, como os artistas David Vanarovich e Keith Haring, artista plástico que estabeleceu uma estética de pop art e grafite de Nova York 90, ilustrando a capa de uma das edições do Red Hot.
Então essa foi a primeira impressão assim, do que eu tive do tamanho do problema do HIV e da AIDS aqui nos Estados Unidos. E era muito impressionante para um jovem naquela época. E havia movimentos já como ACT UP, e havia organizações assim, de raiz, né, de grassroots, que se organizavam e se manifestavam muito. As pessoas se pintavam de vermelho, entravam em assembleias públicas, entravam em igrejas, se jogavam no chão. Tinha manifestação na Quinta Avenida, no Village, na Wall Street. Era assim, também um começo desses movimentos todos que a gente vive hoje em dia, onde o público se junta para manifestar mesmo de uma forma organizada, né?
People of color, women, IBDUs, children, Latinos, Latinas, Asians are all dying for AIDS treatment. And the National Institutes of Health are refusing to do their job.
Wacked Up. Foi um movimento muito sério, muito produtivo aqui. Havia uma liderança e eles lidavam com os laboratórios, eles lidavam com os governos, eles escreviam para Washington, eles iam para Washington em caravanas, eles iam para os laboratórios de farma, né, para pedir a pesquisa, para reivindicar remédios e tratamentos e pesquisa para HIV e para AIDS. Então era um momento de muita ebulição.
Este é Beko Dranoff, relatando seu olhar de recém-chegado em Nova York, no início dos anos 90. Beko é uma figura-chave no Red Hot e na viabilização do Red Hot and Real. Mas logo a gente vai falar mais sobre ele. Beko traçou um paralelo daquilo que ele não via e não ouvia no Brasil sobre o vírus. Como foi a chegada do HIV no Brasil? E neste paralelo de pandemias, no intervalo de 25 anos, quais são as semelhanças e diferenças das doenças?
Eu vi o primeiro caso de AIDS em 1983, e foi envolvido pelo problema da AIDS. A AIDS era muito assustadora, porque o diagnóstico era feito sempre nas fases tardias da infecção pelo HIV, e os doentes aí começavam a ter infecções de repetição, uma atrás da outra, e a doença levava inexoravelmente à morte. A COVID é diferente. Ela vem, a maioria das pessoas fica assintomática e se cura sozinha. Com a AIDS, ninguém se curava sozinho. A doença evoluía mal sempre com o passar do tempo. Na COVID, não. É só uma pequena parcela daqueles infectados que acaba indo ao óbito. Por outro lado, a COVID é transmitida por portadores assintomáticos do vírus. A maioria das pessoas que pega a COVID não sabe nem de onde pegou, né? A doença se transmite com muita facilidade. Então, ao contrário da AIDS, que era uma doença transmissível por via sexual e por produtos sanguíneos, agulhas infectadas, etc., na COVID você tem essa transmissão generalizada. É difícil dizer qual das duas coisas é pior. Hoje a AIDS é muito bem controlada com antivirais, e a doença se transforma numa infecção com a qual dá para conviver. E a COVID tem essa proporção de epidemia com um número enorme de mortes num curto intervalo de tempo. Nesse sentido, a COVID é mais assustadora.
O Dr. Drauzio Varella esteve na linha de frente na luta contra o HIV e permanece como referência na saúde nacional, sendo um defensor incansável da ciência na luta contra o COVID. Doenças diferentes, potentes e preveníveis.
In many cases, musicians get involved in a cause and in a project like this because the government is maybe stepping a little too lightly, moving a little too cautiously, and we feel like something has to be done right now. That there isn't time to wait. There isn't time to think about, do we have to be afraid of what the church might say? Or do we have to be afraid of what, in this country, the religious right might say? No, you have to tell people right away. You have to save their lives.
A voz do Talking Heads e uma das mentes mais brilhantes do pop mundial compartilha da sua insatisfação com instituições e políticas sobre informação, avanço e prevenção da doença na época. E ele não estava sozinho.
Esse aspecto do tratamento se desenvolveu muito. O que é penoso é que o aspecto propriamente da divulgação e propaganda da prevenção, que era uma coisa que devia ter sido muito drástica, muito cedo, desde os Estados Unidos no primeiro momento, não foi assim. perdeu-se o momento dessa decisão. Então, até hoje, é uma questão, para mim, tratada insatisfatoriamente.
O que a Marisa, David Byrne Caetano e Dr. Drauzio estavam dizendo era: não temos políticas e instituições cuidando dos nossos e promovendo informação. Façamos, então, nós este trabalho. Foi com essa visão que John Carlin criou o projeto Red Hot and Blue.
A primeira vez que eu ouvi falar do projeto Red Hot and Blue, eu era um jovem aqui chegando em Nova York, e eu ouvi falar de um projeto beneficente para, né, pesquisa, para levantar fundos e educação para o problema do HIV e AIDS com pop music, né? E é um projeto que tinha U2, e tinha Katy Lang, e Iggy Pop, e que tinha o Salif Keita, tinham grandes artistas dos anos 90, num projeto só e para um assunto tão polarizante, né, como HIV e AIDS. Is that what they're saying? Or did you ever want a swell part of the sins? Então eu fiquei muito impressionado, e teve um programa de televisão muito forte, né, um grande especial, um documentário no prime time americano, e eu vi o documentário, né, eu vi o programa todo, e fiquei muito impressionado, porque foi assim, já tinha tido, né, eu era programador de rádio em São Paulo, na Jovem Pan, tinha tido aquela música That's What Friends Are For, com Elton John, com Dionne Warwick, Pride, tinha tido Live Aid, tinha tido Do They Know It's Christmas Time, tinha tido USA for Africa, claro, tinha tido aquele projeto da água no Brasil, com grandes estrelas brasileiras, mas o Red Hot and Blue aglutinou uma coisa muito grande, muito global, com mega artistas, era uma compilação conceitual, era um tributo ao Cole Porter, que era um compositor gay que tinha passado a vida meio no closet, e que, de repente, estava o U2 cantando Night and Day, né, que era a grande banda dos anos 90, dos anos 2000. Então, aquilo me deixou muito impressionado e ficou marcado ali na minha cabeça.
Red Hot and Blue foi um marco zero da Red Hot. Na verdade, era para ser este único trabalho. O objetivo era levantar awareness e fundos para a causa, mas a repercussão do projeto fez daquele álbum um movimento. A jornalista, curadora e pesquisadora Patrícia Palumbo compartilhou com a gente suas impressões ao escutar o trabalho pela primeira vez.
A primeira vez que eu ouvi o Red Hot, essa compilação maravilhosa, essa coletânea, foi muito impactante para mim, porque eu encontrei ali uma diversidade musical que sempre foi o que eu acreditei ser o melhor da música do mundo, especialmente da música brasileira.
Eu já conhecia o projeto, principalmente pelo Red Hot and Blue, que era uma homenagem ao Cole Porter. E ele me fascinou não só pela variedade de convidados, como também pela criatividade dos arranjos. Eu lembro do David Byrne cantando Don't Face Me In, com os tambores no estilo Dolodum. Eu lembro de um dueto do Iggy Pop e da Debbie Harry. Eu lembro da Katy Lang, que talvez é uma das melhores interpretações daquele disco. E eu lembro muito, muito, muito do Salif Keita, dando um tom africano a Begin the Begin.
Na sequência do áudio da Paty Palumbo, a gente escutou Sérgio Martins, jornalista de prestígio e um dos principais críticos musicais da época. Assim como Carlos Calado, que cobria os principais projetos do mundo artístico e também compartilha sobre o projeto.
Eu conheci um projeto da Red Hot Organization em 1990, quando eu era repórter e crítico de música da Folha de São Paulo. Eu achei admirável a iniciativa de se criar um projeto musical para tentar conscientizar as pessoas sobre a necessidade da luta contra a AIDS. A repercussão do álbum Red Hot Plus Blue foi grande e gerou alguns milhões de dólares que puderam ser investidos na luta contra a AIDS, abrindo assim o caminho para novos projetos naquela linha.
O Red Hot and Blue foi sucesso de crítica, de público e também artístico. Era um projeto que os artistas gostavam de participar. Inclusive, foi o desejo de um artista em especial que fez com que a Red Hot não ficasse apenas na primeira edição.
One day, I literally got a call from George Michael's manager saying, George is a big fan of Red Hot and Blue. He wants to donate a track to you. And we were like, oh, that's, you know, that sounds good. I would say probably George Michael, for your younger listeners, at the time was like the third or the fourth biggest pop star in the world.
John Carlin, o fundador da Red Hot, contou como foi a boa surpresa de receber uma das maiores estrelas pop da época, o cantor inglês George Michael, oferecendo uma música para o futuro projeto da Red Hot. Ou seja, teria que haver então uma continuidade. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? You're ready? Todo o projeto da Red Hot tem dois objetivos bem definidos: fazer o bem e criar um projeto artístico relevante. Mais do que fazer algo porque vai ser pop, a Red Hot realiza projetos que precisam acontecer. Além de toda a sofisticação artística e de repertório, o Red Hot and Blue tinha um target à altura. O projeto almejava trazer awareness e impactar a comunidade gay intelectual e influente de São Francisco, Londres e Nova York. Já o Red Hot and Dance, lançado em 92 com a música de George Michael, buscou o diálogo e o envolvimento dos artistas e fãs da música dance e eletrônica, frequentadores das clubhouses do gênero. A partir de então, Red Hot decolou. Em 93, saiu No Alternative, com artistas como Soundgarden, Pavement, Smashing Pumpkins, Beastie Boys. Trouxe artistas da cena alternativa grunge da época com a mensagem de alerta que AIDS também se transmite por transfusão de sangue e uso de drogas injetáveis. Em 94, dois lançamentos importantíssimos. Red Hot and Country, que nasceu a pedido de uma artista country, Kathy Mattea, após artistas do gênero serem repreendidos por usarem um laço vermelho, símbolo de awareness contra o avanço da AIDS. O projeto contou com o apoio de lendas da música e o licenciamento de canções de Bob Dylan, John Lennon, Johnny Cash. Mesmo assim, o álbum, que era para ser um sucesso, enfrentou preconceito pelas rádios do gênero e foi boicotado da programação. No mesmo ano, Red Hot and Cool juntou estrelas do jazz e do hip-hop em uma sonoridade incrível para dialogar com as comunidades em que o rap comunicava e transformava o contexto.
Então, em 1994, saiu outro álbum da série, Stolen Moments, que, em minha opinião, trazia um conceito musical bem mais criativo, inclusive porque as releituras foram deixadas de lado. Dessa vez, o projeto promoveu encontros de grandes craques do jazz, como Herbie Hancock, Lester Bowie, Don Cherry, com músicos e bandas da cena do jazz rap e do hip hop, como Guru, The Roots ou a banda Us 3. Em outras palavras, esse álbum contribuiu para aproximar diferentes gerações musicais e, paralelamente, seguiu reforçando a conscientização contra a AIDS.
Até que, enfim, em 1994, começou a ideia de realizar o primeiro projeto internacional da Red Hot.
Naquela época eu morava no Brooklyn Heights, que é um bairro super tranquilo aqui no Brooklyn, no comecinho do Brooklyn, e estou lendo o Village Voice, que é um tabloide que saía semanalmente com toda a programação de shows, de teatro, de eventos, de DJs da cidade. Era um tabloidão, tinha em todas as esquinas de Nova York de graça. E todo mundo pegava aquilo, saía, sei lá, na quinta ou na sexta, e você tinha a programação da semana toda. E no fundo do Village Voice tinha uma seção de classificados, empregos oferecidos, gente se oferecendo. E eu sempre olhava aquilo, porque tinha uma seção meio de música, de entretenimento, e eu, ainda muito moleque, sempre de olho em trabalho e coisas para fazer. E um dos classificadinhos era uma coisa de duas linhas, dizendo assim, Red Hot Organization is looking for an assistant. Uma coisa assim. A organização procurava um assistente. E caiu uma ficha, sabe quando você está ali tranquilo no sofá, de repente você lê uma coisa que te dá um insight muito forte. Falei, nossa, eu não sabia naquela época, isso tudo muito pré-internet, né? Então você não tinha como dar um Google nas coisas e saber o endereço das companhias, onde elas ficam e detalhes, como hoje em dia. Eu não sabia que a Red Hot era em Nova York, era em Manhattan, e eu fiquei muito impressionado. E naquela época eu era tour manager do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, da Margareth Menezes. Eu conhecia já a Marisa Monte, eu conhecia o Arthur Lindsay, eu tinha sido apresentado a Bebel Gilberto. Então eu já estava no meio de um movimento de MPB aqui nos Estados Unidos e eu tinha esse acesso. E escrevi para a turma da Red Hot, na verdade mandei um fax, eles pediam um fax, mande o seu currículo por fax. E eu tinha um fax daqueles enormes, de 8 quilos, e mandei uma pagininha com o meu resumezinho. E passaram-se uns tempo, assim, eu fiquei até achando que não ia rolar, porque demorou uns 2 ou 3 meses, até uma resposta. Um dia eu chego em casa e tenho um fax de volta. Olha, Beco, venha falar com a gente.
esse feeling e o timing perfeito acaba sendo uma marca dos projetos da Red Hot. Como o John falou para nós durante as nossas conversas, mais do que fazer algo para ser pop, o drive da Red Hot é fazer algo que precisa acontecer, precisa ser dito.
Fui lá ter a reunião com o John Carlin, que é o head, o fundador da Red Hot Organization, junto com uma outra mulher chamada Lee Blake, uma inglesa que morava em Nova York naquela época. Eles tinham coproduzido o primeiro Red Hot and Blue. E eu sento na frente do John, papo flui assim a mil maravilhas, ele muito inteligente, muito informado, né, muito nova-iorquino, muito speedy. E ele vira para mim, e no papo ele fala, eu adoro música brasileira. Eu falei, ah, é?
A chegada do Beco e seu encontro com John foi a combinação perfeita no momento ideal para o Red Hot and Real. John sempre foi esse cara fascinante. Antes de ser o criador da Red Hot e professor da Universidade de Nova York, naquela época ele era um advogado em Manhattan e seu alento era passar a hora do almoço nas lojas de discos, alimentando sua paixão pela música. E assim ele conheceu a música brasileira.
E aí contei para ele a minha experiência, né? Eu estava realmente naquela época, eu era o tour manager, né? Eu cuidava das viagens das pessoas, eu cuidava dos detalhes, de novo, pré-celular, pré-e-mail. Tour manager é o primeiro a acordar, o último a ir dormir, é o cara que faz as coisas rolarem, todos os shows, né? Você entra no teatro, monta palco, passa o som, janta, volta pro ônibus ou volta para um hotel, o dia seguinte começa tudo de novo. É muito duro, né, essa vida de shows na Europa. Na época, o Gil e Caetano faziam muitos shows seguidos, mas para mim era um privilégio, uma honra. Então, quando eu contei para ele, eu realmente tenho acesso a Gil, Caetano, Bebel, Marisa, ele falou, nossa, que incrível. Ele também se animou muito, né, logo de cara, no nosso primeiro encontro. E ele falou, fala com eles, se você achar que eles topariam fazer tracks para um projeto para AIDS, né, para beneficente, você me avisa. Volta quando você tiver uma resposta.
And we got about 150 resumes from people applying, and one of the resumes was from Beko Dronov. And I went through all the resumes, which I don't really like to do, but I'm looking through them, and I look at Beko's resume, and it goes, tour manager, Gilberto Gil. And I'm like, this person isn't going to be anyone's assistant, but get him in here. You know, I want to meet him. We need to do a Brazilian record.
O fôlego do jovem Beco e suas conexões com as diferentes safras de artistas brasileiros da época, indo de Nação Zumbi, Bebel Gilberto, a Gil, Caetano, somados ao espaço, projeção e pertinência da Red Hot, davam a forma para nascer o então sonhado Red Hot and Real. Além de ser fascinante para John, grandes artistas da época reverenciavam a música brasileira. De Paul Simon a Michael Jackson, de Prince a Kurt Cobain, dos três tenores ao David Byrne.
O David Byrne, uma pessoa muito visionária, né? Um artista que desde o começo dos anos 80, no final dos anos 70, né? Ele já estava totalmente envolvido na cena punk downtown aqui de Nova York, no CBGBs. E naquela época também o David estava muito influenciado pela música brasileira, em particular pela música baiana, pelo samba reggae. Houve aquela descoberta da música baiana, da nova música baiana, com o Olodum e com os blocos afros, o Michael Jackson, o Paul Simon, o Sting, estavam todos envolvidos ali. Qualquer projeto que envolve o David Byrne atrai muita atenção, né? Ele começou um selo, o Luaka Bop, ele relançou artistas como Tom Zé, como os Mutantes. Eu trabalhei numa compilação dos Mutantes com ele, chamada Everything is Possible. Os anos 90 foram muito mágicos aqui nos Estados Unidos para a música brasileira. E nos Estados Unidos e na Europa e no Japão, foi a década da redescoberta, digamos, da MPB clássica, do Marcos Valle, da Joyce, do João Donato, né, dos samples, dos beats, raridades que são muito difíceis de achar, do Hildon, do Cassiano, do próprio Tim Maia, a Luaka Bop também fez uma grande compilação de Tim Maia, Kurt Cobain falava de música brasileira, o Beck falava de música brasileira, tem um disco chamado Tropicália.
Mas como estes garotos de Nova York conseguiram os direitos da música de Tom Jobim? Como que o Sting topou entrar nesse álbum? Rolou até um duo entre a reclusa Astrud Gilberto e o George Michael? Quem teve a brilhante ideia de unir Cesária Évora, Caetano e Sakamoto? E como foi a descoberta da faixa demo esquecida Eu Preciso Dizer Que Te Amo? A gente vai mergulhar em todos os detalhes dos bastidores, a curadoria de repertório e artista e todas as histórias desse antológico álbum no próximo episódio de Ativismo Musical Red Hot and Real 25 anos. Esta é uma série de podcast original produzida por Red Hot Organization e Clave, produzida e dirigida por Beco Dranoff e John Carlin, criada e escrita por Pedro Bontori, sound design, edição e mixagem, Conrado Lima, narrado por Cayena, produtor executivo, Pedro Almeida, arte, Alexandre Ferrari, assistente de produção, Telly Gelberg. Agradecimentos especiais aos artistas entrevistados, a toda a equipe da Red Hot, Verve Records, Universal Music e todos que contribuíram, concedendo depoimentos para o podcast. Para mais informações e para acompanhar os projetos da Red Hot, acesse www.redhot.org e siga a Red Hot no Facebook, Instagram e Twitter.